Bom, olá para quem acompanha o nosso mergulho aprofundado. Hoje a missão é bem direta. Nós vamos apresentar e analisar as notícias publicadas pela ONG Cidadão Alerta na semana que passou, direto ao ponto.
Isso mesmo. E a ideia é que seja um formato de boletim informativo, sabe? Sem criar conexões forçadas entre os temas, apenas relatando bloco por bloco.
Exato. Então, já começando pelo primeiro bloco, o foco é o dia 18 de maio.
O Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né?
Certo, vamos entender isso. É uma data que traz a memória do caso Araceli, impulsiona aquela campanha Faça Bonito e, claro, reforça a importância do ECA e de denunciar no Disque 100.
É fundamental lembrar desses canais.
Até porque, tipo, o ambiente digital de hoje em dia é como um parquinho público à noite.
Nossa, sim, total.
É um lugar completamente sem iluminação, o que exige das famílias novas formas de vigilância, né?
Com certeza. E o que é fascinante aqui é ver como o sistema judicial tenta se adaptar a essa proteção. A Lei 13.431, de 2017, por exemplo.
A da escuta especializada, certo. Mas, na prática, o que muda para a criança?
O foco dela é evitar a revitimização. Porque antigamente a vítima precisava repetir o trauma dezenas de vezes para policiais, juízes, num ambiente super frio e intimidador.
Um terror.
Muito. Hoje a lei cria um fluxo onde esse relato ocorre num ambiente seguro, com psicólogos.
Entendi. Bom, passando para o próximo assunto. A Semana S.
A mobilização do sistema comércio, uma união da CNC, SESC e SENAC.
Isso, e o destaque do relatório foi a adaptação regional dessas ações de cidadania.
Que é essencial num país do tamanho do Brasil.
Pois é. Na região norte, as atividades focaram fundo na bioeconomia. Já no sudeste, pesou mais a transformação digital.
O que faz todo sentido, né?
Sim. Não dá para aplicar um treinamento de automação industrial num lugar que precisa gerar renda sustentável da floresta.
Exato. É alocar o esforço onde a demanda é mais latente.
Próxima notícia, e essa gera muito debate. Medicamentos pelo SUS e a judicialização.
Um tema delicado.
Bastante. A gente tem o direito constitucional à saúde. Tem a lista do Rename, a expansão da farmácia popular. Mas o STF colocou regras muito mais rígidas para quem tenta conseguir remédios na justiça. Então, o que tudo isso significa? Será que a necessidade de acionar a justiça não acaba criando um acesso desigual à saúde?
Olha, esse é o maior cabo de guerra do direito público hoje em dia, sabe? De um lado, a gente tem o direito inegável à vida.
Sim, claro.
Mas do outro, a matemática do sistema financeiro. Se o Estado paga milhões num único medicamento experimental por ordem judicial, esse dinheiro sai da atenção básica que atenderia milhares de pessoas.
A conta não fecha.
Pois é. O objetivo dessas regras é evitar o colapso do sistema.
Feito o registro. Avançando, temos regras para a pré-campanha de 2026.
O pessoal já está de olho nisso.
Sim. A lei permite debater ideias, ir a podcasts, mas proíbe totalmente o pedido direto de voto. Dá multa pesada.
Só que o verdadeiro campo minado apontado na notícia são os deepfakes gerados por inteligência artificial.
Ah, clonar a voz do candidato e disparar por aí, né?
Precisamente. O risco de induzir o eleitorado a erros severos meses antes da eleição sequer começar é gigantesco.
Assustador. Bom, quinta notícia. O debate sobre a escala 6x1.
A proposta das 40 horas semanais avançando em Brasília.
Isso. E relatando de forma totalmente imparcial, a gente vê que os defensores focam no ganho de saúde física e mental dos trabalhadores.
Ter um dia extra de folga para a recuperação real, né?
Exato. Em contrapartida, o setor comercial alerta para os custos. Reduzir a jornada significa que o empresário vai ter que contratar mais gente para cobrir as folgas.
O que aumenta custos e, no pior dos cenários, pode empurrar vagas para a informalidade.
É uma tensão bem estrutural. Por fim, a nossa última notícia é sobre a reputação da marca Brasil.
A pesquisa da On Strategy.
Isso. Nota 6,9. eles destacam o tal do paradoxo da admiração.
O estrangeiro valoriza muito o nosso agro e o turismo.
Mas a segurança levou nota 4,4 e puxou a média para baixo.
É tipo assim, o Brasil é visto de fora como uma loja com uma vitrine lindíssima. Uhum.
Mas com o alarme de segurança soando lá dentro sem parar.
Adorei a analogia. E sabe, se conectarmos isso a um panorama maior, a percepção interna de como a população vê o país ainda é levemente superior à de fora.
Interessante. Bom, para fechar o mergulho de hoje, fica uma provocação para quem nos escuta.
Considerando que falamos sobre IA, com o avanço iminente de inteligências artificiais capazes de criar realidades falsas, como a sociedade vai distinguir os fatos nas próximas eleições?
E até mesmo na construção da própria imagem internacional do país, né? Fica aí a reflexão. Agradeço a companhia de toda a nossa audiência, um excelente dia e até a próxima.